Bem-vindos à Eleção Portugal, é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu estiveres connosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contacto contigo. Ou se tu não quiseres por algum motivo, podes ir a ilson.pt/visita e a nossa equipa de voluntários e pastores vai entrar em contacto contigo, sabermos o teu nome, sabermos quem tu és e podermos, se tu quiseres, fazer vida contigo. Nós vamos mesmo começar agora a nossa experiência online. Deixa-me desafiar-te a participar, louvar a Deus, tirar notas e ser muito bem-vindo a casa.
O título da minha mensagem hoje é Tu és a luz do mundo. Diz lá a pessoa que está ao teu lado, tu és a luz do mundo. Responde lá a outra, não, tu é que és, pá. Tu és a luz do mundo. Em Mateus 5, 14 a 16 diz o seguinte, vocês são a luz do mundo. Uma cidade situada no alto de um monte não se pode esconder. Também não se acende um candeeiro para o pôr debaixo da caixa. Pelo contrário, põe-se, mas é num lugar que alumie bem a todos os que estiverem em casa. Do mesmo modo, façam brilhar a vossa luz. Diz lá, luz! Diante de toda a gente, para que vejam as vossas boas ações e deem louvores ao vosso Pai que estás no céu. Recentemente eu tive o privilégio, a oportunidade, eu e a minha mulher, de irmos ao nosso trabalho da equipa de rua de City Care, que acontece todas as sextas-feiras na Avenida Almirante Reis. Será que podemos dar uma salva de palmas a toda a equipa de City Care da nossa igreja? E eles fazem um trabalho extraordinário, consistente, regular, todas as sextas-feiras. Um trabalho com pessoas que estão em condição de sem-abrigo no centro de Lisboa. Eu tive o prazer de estar lá duas sextas-feiras e eu vim de lá tão inspirado. Ouvir as histórias daquelas pessoas que há anos que vivem na rua, vivem em tendas, vivem em armazéns abandonados, não sabem o que é que vão comer no dia a seguir, não sabem onde é que vão dormir na próxima noite, não sabem se onde vão dormir vai ser seguro, não sabem se onde vão dormir vão acordar. E eu fiquei tão inspirado com isso. O que está a fazer barulho é o meu casaco. Eu posso tirar? Para ser os bíceps, não? Ok. Que eu não tenho, assumidamente. Agora perdi-me. Ah, City Care. Estava ultra inspirado. E algo que mexeu muito o meu coração foi que há muito tempo, ou há algum tempo, que eu não estava exposto àquele nível de necessidade, de miséria, de trevas. Há coisa de 20 anos, a Joana e eu, nós servíamos num trabalho que nós chamávamos o Clube do Bairro. Mas dizíamos o Clube de Bairro, o Clube do Bairro. E nós íamos para um bairro muito pobre da região de Lisboa e todos os sábados de manhã dávamos um pequeno almoço a 30, 40, 50 crianças, tocávamos músicas, ensinávamos o Evangelho, tentávamos ajudar aquelas crianças que tinham mesmo muito pouco. Mas há muito tempo que eu não estava exposto àquele nível de escuridão, de trevas, de miséria, de olhar para uma rapariga que estava lá e ver nos olhos dela o medo quando um homem se aproximava. E eu saí lá tão inspirado porque nós somos filhos da luz. Nós somos filhos daquele que veio para dar luz ao mundo, para brilhar nas trevas e na escuridão. Então, esta mensagem nasce daí, nasce de eu saber que nesta sala estão sentadas 200 pessoas que são criadas, foram feitas para ser luz no meio das trevas, luz no meio da escuridão. E já chega de gerações e gerações de pessoas de igreja que vêm todos os domingos à igreja, mas que não abraçam a chamada que nós temos de ser luz perante as trevas, de onde está a necessidade, levantar-se um grupo de pessoas que diz, eu sou filho do rei, eu vim para dar luz à escuridão e eu hoje quero agitar em ti, acender em ti uma luz que nunca se vai apagar e que vai chegar aos cantos mais escuros da sociedade. Será que eu posso ouvir um amém? Tu foste chamado para trazer luz à escuridão. Onde as trevas são mais escuras é onde a luz é mais necessária. Toca lá no botão de on, na pessoa que está ao teu lado, toca lá no botão de on da luz. Ouçam o que dizem Gênesis 1:1-4, os primeiros quatro versículos da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus... E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que boa era a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Nós vivemos, desde Gênesis, entre uma separação entre a luz e as trevas. E nós somos filhos da luz. Nós somos chamados para trazer luz às trevas. E hoje queria que tu saísse daqui com a lanterna do teu telemóvel bem aberta. E hoje queria que tu saísse daqui com a lanterna da tua alma. E alguém abriu a lanterna, Maria, eu vi. Well done. Que tu hoje saísse daqui com a lanterna da tua alma bem aberta. Há sítios da nossa sociedade, há sítios do nosso país onde eu não posso chegar, onde as pessoas que estão aqui à frente não podem chegar, mas onde tu podes chegar. Há trevas, há escuridão, onde só tu tens influência e onde Deus te chamou para seres luz no meio das trevas. Não desperdices as trevas onde Deus te colocou. Ele colocou-te lá para que tu sejas luz no meio da escuridão. E o meu desafio para ti é que durante a próxima semana, os próximos 7 dias, até ao coração pela casa, tu abraçasses a tua chamada de ser luz. Não do clube que joga no Estádio da Luz, que ninguém gosta desse clube aqui, mas de ser luz nas trevas. E hoje quero dar 3 princípios, diz lá 3 princípios, para ser luz no meio das trevas. Em primeiro lugar, não percas a fome. Tu precisas da luz de Jesus. Não percas a fome. Tu precisas da luz de Jesus. Se em Mateus Jesus diz que vocês são a luz do mundo, tu és a luz do mundo, ele em João 8:12 diz, noutra ocasião, Jesus falou ao povo deste modo, eu sou a luz do mundo. Quem me seguir deixa de andar na escuridão e terá a luz da vida. Então, como é que é? Em Mateus, Jesus diz que tu és a luz. E em João, Jesus diz que ele é a luz. Será que Jesus se enganou? Quem é que é a luz afinal? Tu ou Jesus? Deixem-me ler-te João 1, de 4 a 9. Diz, nele, em Jesus, estava a vida. E a vida é a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, trevas que não a venceram. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Ele, João, veio para dar testemunho e testemunho da luz, para que todos cressem por meio dele. João não era a luz. Diz lá, não era a luz. Mas foi enviado para dar testemunho da luz. Aquele que é a palavra era a luz verdadeira. Ele ilumina toda a gente ao vir a este mundo. Então quem é que é a luz? É Jesus ou somos nós? Eu quero convidar um voluntário, rapidamente, um sol para se juntar a mim. Um sol. Uma salva de palmas aqui ao Lucas. Vem de Bíblia e tudo e telefone. Não vai ser preciso, não vai ser preciso a Bíblia. Lucas, tu vais ser o sol, ok? Uau. Pode ser que arranjes namorada depois desta. Então, o Lucas vai ser o sol, vai ser Jesus, que é a luz. Qual é que é uma característica do sol no que toca à luz? É que o sol produz a sua própria luz. O sol está em contínua e perpétua combustão, está a arder em todo o tempo, e o sol produz a sua própria luz. E assim é Jesus. Jesus produz a sua própria luz. Preciso mais de 2 voluntários, rapidamente, para ser a terra. Podes vir, André? Podem vir, venham. Venham para aqui. Não, tu não, tu ficas aí só. O sol não se mexe, já devias saber isso. Então, e aqui temos, ficam lá de costas um para o outro. Não que sejam zangados, mas sim. Ok. A terra, alinhem aqui com o sol, para alinhar os astros. Estou a brincar. A terra apanha luz de onde? Do sol. Mas quem é que sabe que a terra não apanha toda a luz do sol ao mesmo tempo? Quem é que sabe isso? Quem é que já descobriu que há uma coisa que se chama noite? Então, o sol brilha sobre a terra e a terra roda. Rodem lá, meninos. Sobre ela própria. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, há momentos em que uma parte da Terra está a apanhar. Está a apanhar. Mas há outra parte que não. Está nas... E então, Jesus é luz por Ele próprio. Ele tem uma combustão interna. E Ele dá luz à Terra. Mas há uma parte do mundo que escolheu ignorar Jesus e que vive em trevas e que rejeitou Jesus, rejeita a mensagem do Evangelho, não vem à igreja e encontra-se em plena escuridão. Mas o plano de Deus é tão extraordinário que Ele até na noite colocou algo no céu. Foi o quê? As estrelas e a... Preciso de uma lua. Vem uma lua. Rápido, rápido. Uma lua, uma lua. Vem ali uma lua, vem ali uma lua, vem ali uma lua. Olha lá. Podes ficar aqui? Obrigado. E o que acontece com a lua? A lua produz a sua própria luz? Não. A lua não está em combustão, não produz a sua própria luz. Correto? Então, como é que a lua emite luz? A lua reflete a luz do... E quando a lua está alinhada com o sol e reflete a luz que há no sol, ela ilumina as trevas. Então eu hoje vim dizer a alguém, Jesus é o sol que está no céu e Ele ilumina toda a terra. Mas o plano de Deus é tão perfeito, mesmo para pessoas que o ignoram, mesmo para pessoas que se escondem, mesmo para pessoas que vivem em escuridão. Ele colocou-te a mim e a ti na sua vida, para que eu e tu possamos refletir a luz do céu e alcançar os cantos mais escuros da humanidade. O problema é quando nós fugimos de refletir a luz do sol, alinhamos-nos com o mundo e ficamos em escuridão. Quem é que já viu um eclipse? E se eu vos dissesse que há cristãos que foram chamados para ser luz no meio das trevas, luz no meio da noite, luz no meio da dificuldade, da miséria e da pobreza, mas que vivem a sua vida alinhados com o mundo e perdem a sua capacidade de dar luz. Que coisa mais triste para um Criador que arquitetou a humanidade para que mesmo as pessoas que se escondem dele o rejeitam. Ele colocou um exército na terra que fosse a sua própria luz para o mundo. E nós andamos escondidos no meio de caixas, escondidos no nosso dia-a-dia, nas distrações da nossa vida, no trabalho que temos para fazer. Vamos dar uma salva de palmas aqui ao nosso sistema solar. Podem se sentar, muito obrigado. Então não percas a fome. Tu precisas da luz de Jesus. De que é que serve a lua estar alinhada com o mundo? De que é que serve a lua crescer como o mundo? De que é que serve a lua não se expor à luz do sol? Nada! Nada! Perde o seu propósito. Olha o que diz em Gênesis. Deus disse então, isto foi no capítulo 1, que existam luzeiros no firmamento para distinguirem o dia da noite e que eles sirvam de sinal para marcar as divisões do tempo, os dias e os anos. E esses luzeiros colocados no céu sirvam também para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros. O maior deles, o sol, para presidir ao dia. E o mais pequeno, a lua, para presidir à noite. Eu hoje vim dizer-te, tu foste chamado para presidir na noite. Eu e tu fomos chamados para dominar sobre as trevas. Eu e tu fomos chamados para orar e doenças curarem-se, falarem demónios saírem, falarem abrirem-se portas. Eu e tu fomos chamados para pregar o Evangelho nos cantos mais escuros da nossa cidade e ver salvação acontecer, e ver cura acontecer, e ver pessoas virem à igreja, encontrarem Jesus, casamentos reconciliarem-se, filhos e pais reconciliarem-se uns com os outros. Eu quero chamar levantar uma geração, uma igreja, uma reunião das 3:30 para não se esconderem alinhando-se com o mundo, mas para se alinharem com Jesus e verem o mundo ser transformado pelo poder de Jesus. Tu precisas de Jesus. Em segundo lugar, não te escondas, lá não te escondas. Faz brilhar a tua luz. Eu já devo ter lido esta passagem para aí umas 1000 vezes, sem exagero. Eu quando era miúdo ia a uma igreja e na escola dominical, como era chamado ao tempo, havia um concurso todas as semanas de memorizar versículos. E eu na altura tinha uma memória tão extraordinária que eu não memorizava o versículo durante a semana toda, esquecia-me. Chegava lá à igreja de manhã, perguntava, qual é que é o versículo da semana? A pessoa dizia-me, eu decorava em 10 minutos e quando chegava à altura de subir, eu subia sempre. E dizia o versículo todo. E a minha primeira Bíblia eu ganhei assim. Porque no final do ano, quem tivesse mais pontos ganhava a Bíblia. Então eu ganhei a minha primeira Bíblia improvisando. Professor da Escola Dominical, se me estás a ouvir, eu peço desculpa. Eu li isto se calhar umas 1000 vezes e eu vi algo esta semana que eu nunca tinha visto. Diz, uma cidade, diz lá a cidade, situada no alto de um monte não se pode esconder. E também não se acende um candeeiro, diz lá o candeeiro, para o pôr debaixo da caixa. Então, Jesus fala sobre uma cidade e um candeeiro. Qual é que é a diferença no que toca a focos de luz entre um candeeiro e uma cidade? Quantos focos de luz tem um candeeiro? Um. Diz lá, um. Um candeeiro tem um foco de luz. A menos que seja aqueles novos italianos que vêm de Itália e fazem tipo assim umas cenas, têm tipo 6 a cair e uma pétala e uma... Bom, mas se for tipo daqueles mais básicos, quantos focos tem? Um. Um candeeiro tem um foco de luz. O candeeiro, nesta história, representa quem? Eu e tu. Fala sobre ti, individualmente. Tu és o candeeiro que Jesus está a falar. Se tu foste cheio de luz pelo Evangelho da Palavra de Deus, não te escondas. Faz brilhar a tua luz. Mas então a cidade? Quantos focos tem a cidade? Vários. Pode ser dezenas, centenas, milhares de focos de luz. O que é que representa a cidade? A Igreja de Jesus. Então o que Jesus está a dizer é que nós temos que brilhar. Eu enquanto pessoa, mas nós enquanto Igreja. Não basta apenas eu brilhar na minha vida pessoal ou deixar que a igreja brilha, os pregadores que preguem, as pessoas que estão na banda que toquem, o sítio quer que sirva, as pessoas que vão que façam e eu não faço nada? Não é só sobre a cidade, é sobre o candeeiro. E hoje quero dar-te uma novidade. Nós precisamos de ti. Nós precisamos de ti. A que é que serve uma cidade se cada um dos candeeiros não estiver iluminado? Eu hoje quero dizer que tu fazes falta. Eu hoje quero dizer que Deus está à espera que tu faças brilhar a tua luz. Não é acerca apenas daquilo que nós todos podemos fazer. É acerca daquilo que tu podes fazer. Diz lá a pessoa que está ao teu lado, tu és precisa. Deus conta com todos nós. Não é apenas acerca da cidade, é acerca do candeeiro. E nesta igreja há candeeiros com tanto potencial. Há gente com tanto dom, talento, capacidade, visão, coragem. Eu às vezes pergunto-me, o que é que aconteceria se nós todos fizéssemos a nossa parte? O que é que poderia acontecer no próximo fim de semana, no dia do coração pela casa? Se todos fizéssemos a nossa parte. Não é acerca de todos darmos o mesmo, mas é acerca de todos termos o mesmo coração. Eu e tu, nós sozinhos não podemos fazer tudo. Mas podemos fazer alguma coisa. E eu pergunto-me, o que é que podia acontecer na vida da nossa igreja? O que é que podia acontecer na vida da nossa cidade se toda a gente que me está a ouvir decidisse acender a sua luz e fazê-la brilhar? Tu podes achar que não tens talento suficiente, tempo suficiente, recursos suficientes, Mas isso é a mentira da comparação a falar à tua vida. É lógico, nós nem todos temos o mesmo talento. A Cat canta um bocadinho melhor do que eu. Só um bocadinho. Nós todos temos talentos e recursos diferentes. Nem toda a gente tem o mesmo nível de finanças aqui. Se calhar aqui Young and Freers que tem 32,14€ num porquinho no quarto. E aqui gente já é muito, já é muito. Eu tenho mais do que 32,14€. Então há níveis de recursos diferentes. Mas aquilo que Deus nos pede não é fidelidade pelo talento dos outros. Aquilo que Deus nos pede não é fidelidade sobre as finanças dos outros. Aquilo que Deus nos pede não é para eu fazer aquilo que chamou a Inês a fazer. Eu não consigo escrever músicas como a Inês. Eu tento, mas eu não consigo. Mas, digam lá, mas. Aquilo que Deus me pede contas é sobre aquilo que Ele colocou no meu coração. E eu não quero que tu vivas enganado, porque Deus vai-te pedir contas daquilo que Ele te deu. Ele vai-te dizer, o que é que fizeste com os talentos que eu te dei? O que é que fizeste com o tempo que eu te dei? Eu sei que não era muito, mas com o que tinhas, fizeste tudo o que podias? E muitas vezes nós não vamos até onde podíamos ir. Porque há gente aqui que tem muito para dar, mas que decide não dar nada. E eu não estou a falar de dinheiro só, estou a falar de tempo. É a altura de não esconderes aquilo que Deus te deu. É a altura de te levantares na casa de Deus, na cidade de Deus, acenderes o teu candeeiro e juntos iluminarmos esta cidade. Nós precisamos de ti. Em terceiro lugar, enquanto a banda se junta a mim. Eu quero-te encorajar, não te acomodes. Dá testemunho de Jesus. Em Mateus 5,16, no final da palavra que lemos como base a esta mensagem, diz: para que vejam as vossas boas ações e deem louvores ao vosso Pai que está nos céus. Em João diz: houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Ele veio para dar testemunho, de dar testemunho. Para dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. João não era a luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Deixa-me perguntar-te, olhos nos olhos, tipo aquela entrevista do Daniel Oliveira, o que é que dizem os seus olhos? Olhos nos olhos, quando foi a última vez que falaste a alguém de Jesus? Quando é que foi a última vez que tu, diz lá eu, diz lá eu, quando é que foi a última vez que tu falaste a alguém de Jesus? Houve uma história que eu nunca mais me vou esquecer e que até hoje me atormenta, que eu tenho pesadelos acerca de, e provavelmente terei que fazer terapia num psicólogo caro daqui a alguns anos. Estou a brincar, não é assim tão grave. Mas houve uma vez que eu estava no metro, e isto foi mais ou menos entre 2014 e 2015. Nós estávamos quase a mudar-nos de Lisboa para Sydney. Nós vivemos 3 anos em Sydney, na Austrália. E eu estava com o desafio de ler a Bíblia num ano pela primeira vez. Foi em 2014 que eu fiz este desafio, ler de capa a capa num ano. E então, eu todos os dias, eu trabalhava na Avenida da Liberdade na altura. E todos os dias eu apanhava o metro desde a Amadora a este. Represent Amadora, como é que é? Como é que é? Até à Avenida da Liberdade, é quase a linha inteira. E nas idas e nas vindas, eu li a Bíblia toda, do princípio ao fim, de capa a capa. E eu estava sempre com a Bíblia aberta, basicamente. Sempre a ler, a ler, a ler, a ler, a ler. E muitas vezes, tipo, as pessoas passavam ao meu lado, e tipo, olhavam, viam, ou sentavam-se ao meu lado, viam que eu estava a ler a Bíblia, tipo, um bocado esquisito. O que é que este miúdo está a fazer a ler a Bíblia? E houve uma vez em particular que eu senti o Espírito Santo falar ao meu coração, para eu falar à vida da pessoa que estava ao meu lado. E na Bíblia fala sobre cerca de dom de sabedoria, dom de conhecimento, e eu senti que naquela altura Deus falou-me especificamente que aquela pessoa ao meu lado estava a passar uma situação complicada, estava a pensar por fim à sua vida, e disse: Francisco, fala com ela agora. O que é que o bom do Francisco fez? Ignorou o Espírito Santo a falar ao coração dele. E eu não falei com a pessoa que estava ao meu lado. Tive o tempo todo: não, mas eu estou a ler a palavra de Deus. eu agora vou parar de ler a palavra de Deus. Tipo, aquelas desculpas que nós arranjamos para nós, para não fazermos. E se eu estou a inventar? E se isto não é verdade? E se eu vou fazer figura de intrometido? E continuo a ler. E depois pensei, ele se calhar também vai sair já na paragem a seguir, está tudo bem. Mas a paragem a seguir chegou, ele não saiu. A paragem a seguir chegou, ele não saiu. A paragem a seguir chegou, ele não saiu. Então eu resisti. E chegou à minha paragem. E eu, estou safo, agora chegámos à minha paragem. Não é como se agora pudesse faltar ao trabalho, não é? Não é? Isso é impensável. Então vou ter mesmo que sair. Eu saí. Quem é que saiu ao meu lado? Aquela pessoa saiu ao meu lado, nós saímos os dois. E eu pensei, bem, mas agora vou para a Avenida, ele provavelmente é capaz de ir para o Marquês, então está tudo bem. Quem que também foi para a Avenida da Liberdade? Saímos, nós estávamos praticamente tipo, ao lado um do outro. Eu comecei a andar mais rápido para ver se fugia dele. Mas basicamente passámos o tempo todo, subimos as escadas ao mesmo tempo. Passámos o mesmo sinal de trânsito. Parecia que ele vinha atrás de mim. E eu fui em direção ao 230 da Avenida, que é onde o trabalho também vai em direção. Depois eu cheguei, entrei no prédio e ele seguiu em frente. Já me safei desta, mas senti o Espírito Santo dizer, mate, eu achava que tinha acendido uma luz no teu coração. E eu não vos consigo explicar o quão marcado eu fiquei por aquela experiência. Eu adorava dizer que desde então, todas as vezes que eu tive a oportunidade, eu falei, mas não é verdade. Outra vez também já ignorei, mas eu creio que Deus tem chamado a mim e a ti para nós sermos testemunhas daquilo que Ele fez na nossa vida. E Deus deu-me uma relação muito específica em relação a isto. Há sítios da sociedade, há lugares, mesas, indústrias em que tu tens acesso a que mais ninguém tem. Há turmas, há escolas, há empresas, há cidades, há vilas, há grupos de amigos, há grupos de pessoas, há grupos de influência a que Deus te deu acesso que só tu tens. E a razão principal pela qual Ele te tem dado acesso a esse lugar é para tu seres uma testemunha. E eu quero que tu hoje saias daqui desafiado em nome de Jesus. Para que os sítios onde Deus te colocou, onde só tu tens acesso, que tu abras a boca e sejas uma testemunha de Jesus. Se calhar tu pensas, mas o que é que interessa a minha turma? Ninguém sabe quem é a minha turma, mas esta escola, o que é que interessa para o grande esquema das coisas? O que é que vai começar a partir da EB 2 mais 3 de Vilar Formoso? Eu também não sei! Mas eu sei que se tu estás no quarto ano da EB 2 mais 3 de Vilar Formoso, é porque Deus que te colocou lá. E quem sabe, a pessoa que está sentada ao teu lado pode ser um evangelista que ainda não acordou para a mensagem do Evangelho. Quem sabe, a pessoa que está ao teu lado no teu local de trabalho é alguém que precisa de uma palavra vinda do céu, mas tu continuas em silêncio. Eu hoje queria incomodar-te ao ponto que tu durante a semana ouvisses a minha voz a dizer: para de te esconder debaixo de uma caixa, acende a luz que está no teu coração e fala sobre Jesus. Kat, eu não sei porquê, mas o Espírito Santo, especificamente em relação a este ponto, falou-me sobre ti. Tu tens influência num mundo onde poucas pessoas têm, tu tens influência sobre uma skill que nem toda a gente tem, e isso tem-te aberto portas e trazido pessoas literalmente que querem aprender contigo. Eu senti Deus dizer que Deus te colocou com essas pessoas, Deus te colocou com esse dom para tu seres uma voz a testemunhar de Jesus, não sobre quão fantástica tu és, que és, mas testemunhar de Jesus. E que as tuas aulas não são apenas aulas, são sessões programadas de evangelismo, que Deus tem trazido pessoas até ti para que tu fales a palavra de Deus no início, no final, a meio, não interessa, mas que Ele tem literalmente trazido o mundo até ti para que tu fales em nome de Jesus. Vou-te convidar a colocar-te de pé. E tu estás aqui hoje e ainda não acendeste a tua luz. Se estás aqui hoje e ainda não tens Jesus no teu coração, deixa-me dizer-te, hoje é o dia em que vais acender a única luz que interessa, a luz da vida, a luz da eternidade, a luz do propósito, a luz da salvação. Nós sempre que estamos reunidos enquanto igreja, damos oportunidade para que pessoas tomem a decisão de seguir Jesus. E hoje é o teu dia. Jesus é a razão da nossa alegria, Jesus é a razão da nossa vida, Jesus é a razão de tudo de bom que nos acontece. E sempre que estamos juntos, damos oportunidade a pessoas de receberem Jesus no seu coração, fazerem a sua paz com Deus, ou então pessoas que já tendo tomado um dia essa decisão, estão longe, afastaram-se por alguma razão de Jesus, tomaram decisões que os afastaram da casa de Deus. Hoje é o dia para voltar à casa do Pai. Vou pedir a todos que fechem os vossos olhos e curvem as vossas cabeças para dar privacidade a toda a gente neste momento. Este é o momento entre ti e Deus. E se tu hoje queres reaproximar-te de Jesus, se tu hoje queres tomar uma decisão e acender a luz que está no teu coração, eu vou contar até três. E quando eu chegar a três, vou-te convidar a pôr o teu braço no ar, sem medo e sem vergonha. Estás entre amigos e família e nós vamos celebrar contigo. Todas as semanas, centenas de pessoas decidem juntar-se a Jesus novamente. 1. Deus ama-te. 2. Este é o teu dia de salvação. 3. Agora mesmo, sem medo, sem vergonha, põe o teu braço no ar, bem alto para eu ver. Obrigado, obrigado, estou a ver. Põe o teu braço no ar, obrigado, estou a ver. Põe o teu braço no ar, obrigado, estou a ver. Obrigado, estou a ver. Obrigado, estou a ver. Obrigado, estou a ver. Sem medo, sem vergonha, põe o teu braço no ar. Este foi o dia que Deus desenhou para que tu te reconciliasses com Ele. Obrigado, estou a ver. Obrigado, estou a ver. Podes baixar o teu braço e nós todos juntos enquanto igreja vamos orar. E esta oração é muito importante. É a oração em que te reconcilias com Ele. E nós vamos fazê-los todos juntos enquanto família. Diz comigo, Senhor Jesus. Vá lá mais forte. Senhor Jesus, nesta tarde eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa-me dos meus pecados. Dá-me uma vida nova. E a partir de hoje eu quero viver para Ti. Fazer brilhar a Tua luz. E transformar as trevas à minha volta. E uma igreja cheia de fé diz amém.
Tempo incrível
amém.
Que nós tivemos. Obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilson.pt/Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos te acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente. E queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de norte a sul do país. Está connosco numa delas, porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa. E deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.